Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Cidade Inteligente, Tecnologias Urbanas e Democracia, de Evgeny Morozov, em coautoria com Francês Cabria. É um ensaio de crítica política sobre o uso de tecnologias digitais na gestão urbana. Em vez de tratar as smart cities como promessa neutra de eficiência, o livro examina como dados, plataformas, automação e infraestrutura computacional podem reforçar desigualdades, precarizar o trabalho e ampliar a dependência das cidades em relação a grandes corporações de tecnologia. A obra situa esse debate no campo da democracia urbana, mostrando que decidir como uma cidade coleta, usa e governa seus dados é também decidir quem tem poder sobre serviços públicos, privacidade, direitos sociais e bens comuns, com referências a experiências concretas, especialmente Barcelona. O livro propõe a ideia de soberania tecnológica municipal como alternativa ao urbanismo financeirizado e ao modelo corporativo dominante. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Smart City como projeto político, não apenas como solução técnica. O livro parte de uma inversão importante: cidades inteligentes não devem ser entendidas como simples pacotes tecnológicos para otimizar transporte, segurança ou serviços, mas como escolhas políticas sobre o tipo de cidade que se quer construir. Morozov e Bria questionam a narrativa dominante de que digitalizar a gestão urbana produziria, por si só, mais eficiência e bem-estar. Para eles, essa visão oculta os interesses econômicos por trás das plataformas, dos sensores e dos sistemas de análise de dados. O ponto central é que toda infraestrutura digital embute prioridades: quem coleta os dados, quem define os critérios dos algoritmos, quem lucra com a operação e quem assume os riscos. Ao recolocar a Smart City no terreno da política, o livro obriga o leitor a avaliar a tecnologia pelo seu efeito sobre direitos, transparência e controle democrático, e não apenas por sua capacidade de automatizar processos. Em segundo lugar, crítica à financiarização do urbano e ao poder das Big Techs. Um dos eixos mais fortes da obra é a denúncia da convergência entre capital financeiro, rentismo e plataformas digitais. O livro mostra como a cidade vira ambiente de extração contínua de valor, seja por meio da coleta de dados, seja pela mediação privada de serviços essenciais. Nesse cenário, empresas de tecnologia deixam de ser fornecedoras neutras e passam a estruturar mercados, comportamentos e formas de governo urbano. A crítica não se limita à concentração econômica, ela aponta também para efeitos sociais concretos, como precarização do trabalho, gentrificação e intensificação da vigilância. A cidade, nesse modelo, tende a funcionar como laboratório para experimentos de mercado, com custos distribuídos socialmente e ganhos privatizados. Ao ligar plataformas digitais à lógica financeira, o livro ajuda a entender por que a disputa pela cidade inteligente não é só tecnológica, mas também distributiva e institucional. Em terceiro lugar, soberania tecnológica e controle público sobre dados urbanos, a proposta mais importante do livro é a defesa da soberania tecnológica das cidades. Isso significa que infraestrutura digital, sistemas de inteligência artificial, armazenamento de dados e plataformas de serviço não deve ficar subordinados a interesses corporativos opacos. Em vez disso, precisam ser orientados por regras públicas, fiscalização social e objetivos coletivos. A obra argumenta que dados urbanos são parte do funcionamento da cidade e, por isso, devem ser tratados como recurso público, com governança transparente e possibilidade de uso em benefício comum. Essa perspectiva amplia a noção tradicional de serviço público, incorporando também software, hardware, centros de dados e mecanismos de decisão algorítmica. O argumento é prático: sem domínio público sobre esses instrumentos, municípios ficam dependentes de fornecedores privados e perdem capacidade de decisão. A soberania tecnológica aparece então como condição para proteger privacidade, autonomia institucional e capacidade democrática de planejamento. Em quarto lugar, Barcelona como laboratório de inovação democrática de baixo para cima. O livro usa Barcelona como exemplo emblemático de alternativa ao modelo corporativo de cidade inteligente. A experiência da cidade catalã é apresentada como uma tentativa de combinar participação cidadã, gestão pública de dados e políticas urbanas orientadas ao interesse coletivo. O interesse desse caso está menos em copiá-lo de forma literal e mais em mostrar que há caminhos concretos para reimaginar a governança digital. Barcelona surge como cidade que buscou construir capacidade pública própria, desenvolver soluções abertas e promover redes de colaboração entre governo local, movimentos sociais e iniciativas cívicas. A obra destaca esse tipo de experiência porque ele demonstra que inovação não precisa significar terceirização integral da vida urbana ao mercado. Ao contrário, pode significar fortalecimento institucional, acesso coletivo à infraestrutura e uso da tecnologia para ampliar direitos. O caso de Barcelona funciona, portanto, como prova de que a cidade inteligente pode ser redefinida politicamente a partir de baixo, e não apenas comprada como serviço pronto. Por último, bens comuns urbanos, participação cidadã e disputa por direitos. Outro aspecto decisivo do livro é a defesa dos bens comuns urbanos como núcleo de uma agenda democrática. Água, energia, moradia, saúde e mobilidade aparecem não como mercadorias a serem otimizadas por plataformas, mas como elementos de um projeto de cidade baseado em direitos. Morozov e Bria conectam essa ideia à necessidade de alianças entre governos locais, movimentos sociais e forças políticas progressistas, porque a transformação da cidade depende de coalizões capazes de enfrentar a lógica da austeridade e da privatização. A obra também reforça que participação cidadã não deve se limitar a consultas simbólicas, ela precisa alcançar a definição das regras de uso de dados, da transparência administrativa e do desenho dos serviços urbanos. Isso desloca o debate da eficiência técnica para a legitimidade democrática. Em vez de uma cidade administrada como empresa, o livro defende uma cidade governada como espaço de conflito público, negociação coletiva e proteção de direitos sociais e ambientais. Em conclusão, este livro é indicado para pesquisadores, gestores públicos, urbanistas, tecnólogos, ativistas e leitores interessados em política digital e governo das cidades. Ele também pode ser muito útil para quem trabalha com planejamento urbano, inovação pública, proteção de dados, mobilidade, habitação e governança algorítmica. Seu principal benefício é oferecer uma leitura crítica e estruturada sobre um tema frequentemente tratado de forma excessivamente otimista, a chamada cidade inteligente. Em vez de celebrar a tecnologia como solução automática, a obra mostra como ela pode aprofundar dependências, concentrar poder e enfraquecer a democracia se não houver controle público. O que o distingue de livros semelhantes é a combinação entre crítica teórica e exemplos institucionais concretos, especialmente a experiência de Barcelona. Isso dá ao texto um valor duplo intelectual, por reorganizar o debate sobre smart cities, e prático, por indicar caminhos de soberania tecnológica. Transparência e participação cidadã é uma leitura relevante para entender que o futuro urbano não depende apenas de inovação, mas de quem decide os seus rumos. Se você quiser apoiar Evgeny Morozov, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!